Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. É uma alegria receber você para refletirmos juntos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe a cada domingo, e esse domingo nós estamos no 17º domingo do tempo comum. Neste ano, nós estamos refletindo a respeito do Evangelho de São Marcos. No entanto, o Evangelho de São Marcos é um Evangelho bem curtinho, são só 16 capítulos. Por isso, a Igreja complementa essa falta de textos do Evangelho de São Marcos com uma série de leituras do Evangelho de São João. Estou dizendo isso porque, neste domingo, 17º, e nos próximos domingos, nós iremos ler uma série de evangelhos tirados do Evangelho de São João, né? Interrompe um pouco aquela leitura contínua que nós estávamos fazendo do Evangelho de São Marcos. Mas vale muito a pena porque trata-se do 6º capítulo do Evangelho de São João, em que Jesus fala do pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que veio do céu para nos alimentar, para nos dar vida. Então, é diante desse contexto que nós vamos ler o Evangelho desse domingo, que é tirado de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Trata-se do Evangelho da multiplicação dos pães, né? Jesus aqui multiplica os pães. Mas é importante a gente entender o seguinte. Aqui o contexto muda bem as coisas. Veja, Jesus aqui, no início do capítulo 6, ele faz o milagre da multiplicação dos pães porque ele vê a grande multidão que está lá reunida e eles não têm o que comer, né? Mas, de repente, aparece ali um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. E com esses 5 pães e 2 peixes, ele dá de comer a 5.000 homens. Quer dizer, uma coisa extraordinária, um milagre portentoso. Mas por que é que Jesus faz esse milagre? Vejam, Jesus não faz esse milagre porque ele quer fazer mágica, né? Porque às vezes as pessoas têm essa visão mágica. Jesus, de repente, o pessoal está lá passando fome e Jesus tira da cartola, né, comida suficiente para todo mundo comer. Mas não. Jesus é Deus Salvador. O próprio nome dele diz Yeshua, Deus salva. E Jesus, sendo Deus Salvador, o que é que ele quer fazer? Ele quer nos salvar. E, portanto, estes milagres, eles devem ser lidos com um olhar, ou seja, de Jesus, um olhar sobrenatural, um olhar que vem do céu, um olhar da eternidade, em que a gente tem que descobrir nesses milagres qual é o conteúdo salvador dele. Ou seja, Jesus não veio simplesmente para saciar a fome daqueles 5.000 homens. Jesus veio salvar aqueles 5.000 homens e salvar a nós. E é uma coisa que a gente tem que ter sempre diante dos olhos quando a gente lê o Evangelho. Isso aqui é um conselho que eu lhe dou para o resto da vida. Nunca leia um Evangelho, nunca abra uma página do Evangelho sem você se colocar nele. Por quê? Porque de verdade, eu estou dizendo, não é mentirinha não, não é faz de conta. De verdade, Jesus, há 2.000 anos atrás, quando ele fez este milagre da multiplicação dos pães, ele pensava em mim. Ele pensava em você. Sim, pensava especificamente em você. Ele pensava que, poxa vida, olha só, daqui a 2.000 anos, né? Lá no ano de 2021, o Padre Paulo vai ler esse Evangelho. E quando ele ler esse Evangelho, essas verdades que estão aqui vão iluminar a inteligência dele, convidar a vontade dele para me amar mais, para se entregar mais a mim. Sim, porque Jesus quer isso. Jesus quer que nós nos unamos a ele. Veja, o Evangelho de São João, Jesus começa a fazer os sinais dele, os milagres dele, lá em Caná da Galileia, num casamento. Por quê? Porque o que ele quer é o nosso casamento com ele. Ele quer que a gente se una a ele. Ele, como um noivo, saiu do seu quarto nupcial, do seu leito nupcial, e veio exultante como um herói valoroso em seu caminho, veio para nos salvar, veio aqui e fez milagres. E esses milagres são sinais. Esses sinais indicam, falam do amor dele por nós, falam da salvação dele por nós. Então, os milagres de Jesus não são mágicas. Os milagres de Jesus são palavras em forma de acontecimentos. São revelação divina. O que é que Jesus está dizendo para nós nessa página do Evangelho de São João? Bom, primeiro, ele aqui vai fazer o gesto da multiplicação dos pães e depois ele vai fazer o discurso do pão da vida, o discurso sobre a Eucaristia. Ele, como pão da vida, pão da palavra, né, que é a primeira parte da missa em que a gente se alimenta com a palavra, e depois pão eucarístico, pão sacramental, a segunda parte da missa em que a gente se alimenta com o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, no sacramento da Eucaristia. Então, tendo em vista aquilo que Jesus vai falar, depois vamos ler esse Evangelho. Jesus, ele inicia a cena indo para o outro lado do mar da Galileia. Por que é que ele foi para o outro lado do mar? Bom, se você for olhar no capítulo anterior, capítulo 5, Jesus estava numa polêmica com os judeus, não é? Jesus estava mostrando para os judeus como eles de fato não seguiam Moisés. Jesus já tinha feito 3 milagres até aqui. O milagre da transformação de água em vinho em Caná da Galileia, o milagre da cura do filho do funcionário do rei e agora, depois, o milagre da cura do paralítico. E ele fez a cura do paralítico num dia de sábado e por isso a grande polêmica com os judeus. Jesus, com o seu milagre, com a sua bondade, com aquele ato de amor, faz com que a inveja dos judeus fique atiçada. Mas ele, para evitar o conflito, para dar um tempo desses judeus refletirem, para que esses judeus tenham tempo de salvação, Jesus se retira. Ele não enfrenta. Mas não é covardia, é amor. E vai para o outro lado do lago. E ali, uma grande multidão vai com Jesus, vendo os sinais. São João só narrou 3 sinais até agora. Esse vai ser o 4º sinal. Mas é evidente que nós sabemos pelos outros evangelhos que Jesus fazia muito mais milagres. E aí, Jesus sobe no monte, se senta com seus discípulos. É interessante que o Evangelho nota que estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Por quê? Porque isso significa que nós estamos a 1 ano da morte de Jesus, 1 ano antes de Jesus morrer na cruz. Foi nesta época, segundo, digamos, os estudos históricos, que São João Batista foi decapitado. Jesus está na Páscoa com os seus discípulos, reunidos no monte, está ali ensinando aos seus discípulos e levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Vejam que coisa interessante. Os santos padres e o próprio Santo Tomás de Aquino, quando lê essa página do Evangelho, eles notam uma coisa que é um detalhe que a gente pode não dar importância para ele. Mas ele diz assim: Jesus levantando os olhos. Por que Jesus levantou os olhos? A resposta: porque Jesus tinha uma modéstia no olhar. Ele não ficava olhando tudo. Jesus aqui levanta os olhos porque para que a gente aprenda a estar com os olhos baixos, não ficar curiosando, sem recolhimento, né? E olhando tudo, e vendo tudo quanto é coisa. Jesus estava lá com seus discípulos, concentrado no que ele estava fazendo, mas ele levanta os olhos quando é necessário. Jesus levanta os olhos. E o que Jesus viu quando levantou os olhos? Ele viu você. Ele viu a mim. Ele viu essa grande multidão que vinha ao seu encontro. Não são somente aqueles 5.000 homens de 2.000 anos atrás. É a multidão de milhões e milhões de pessoas, bilhões de pessoas que viriam depois. E essa multidão de pessoas que vêm ao seu encontro somos nós. Somos nós que com nossas necessidades vamos ao encontro de Deus. Quando a gente busca Deus, a gente não busca necessariamente Deus inicialmente pelas razões boas e verdadeiras. A gente muitas vezes busca Deus porque nós estamos com necessidades. Quantas pessoas estão buscando a Deus porque agora, nesse tempo de pandemia, estão com um parente que está doente, com Covid, uma pessoa entubada, uma necessidade especial, porque está desempregado, porque está com uma dificuldade financeira, porque está com alguma angústia, alguma dor, alguma cruz para carregar? Pois bem, a primeira coisa desse evangelho, meu irmão, minha irmã, Jesus levantou os olhos e viu você que vinha vindo. E o que é interessante, antes mesmo de você abrir a boca e pedir alguma coisa, antes mesmo daquele povo notar que tinha fome, Jesus olha para Filipe e diz: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus faz essa pergunta por quê? Porque ele quer que nós notemos o seu amor. Veja, Jesus sabe as respostas, né? Jesus não fez essa pergunta aí porque ele não sabia onde comprar pão, né? Porque ele não sabia que ele ia fazer a multiplicação dos pães. É claro que ele sabia. Ele sabia perfeitamente o que ele ia fazer, mas ele faz a pergunta porque ele quer que a gente se pergunte. Quantas vezes na sua vida de oração você se pergunta: mas que sentido tem esse sofrimento que eu estou passando? O que é que está acontecendo com a minha vida? E então, você precisa fazer essas perguntas na direção de descobrir as bondades de Deus. Saiba, Deus não permitiria os males se desses males não pudesse tirar um bem maior. Deus pode sempre tirar um bem maior. Aquele fato de uma multidão estar no deserto, Deus quer tirar um bem maior. Aqui é clara a alusão ao povo que, saído do Egito, saído da escravidão do faraó no Egito, caminhava no deserto e não tinha o que comer. Aquele povo começou a murmurar contra Deus. Aquele povo começou a se perguntar, a se questionar e dizer a Moisés: mas por acaso você nos tirou do Egito aqui para morrer no deserto? Lá nós tínhamos carne em abundância e agora não temos nem o que comer. E então Moisés reza e Deus concede a Moisés lá no deserto pão, o pão descido do céu, o maná, e carne, carne também, aspas, descido do céu, as codornizes, né? Pois bem, pão e carne, os alimentos básicos que eles precisavam para comer, né? Aqui, Jesus, através desse pequeno menino, vai pegar também pão e carne, que são os 5 pães e os 2 peixes. Uma alusão claríssima, né? Onde Jesus mostra que aquilo que Moisés fez no passado com o povo no deserto era uma figura, era simplesmente uma profecia, uma preparação para aquilo que ele viria e viria para fazer. Jesus está dizendo: vejam, o que Moisés fez lá no deserto era, na verdade, simplesmente um sinal daquilo que eu viria para fazer. Vocês andam no deserto. Vocês andam na necessidade. São vocês que andam aflitos, são vocês que andam com fome, e nem sempre com fome da coisa certa. Aqui que está. Outro dia, eu vi uma frase, dessas frases de internet que a gente não sabe se são verdadeiras, né? Mas daquele ator, Jim Carrey, né? Eu não sei se a frase é dele mesmo, mas na internet circula como sendo dele, dizendo assim: eu acho que todo mundo deveria se tornar rico, famoso e fazer tudo o que sonhava para que as pessoas pudessem ver que essa não é a resposta. Não sei se foi ele quem disse, mas eu tenho certeza que essa constatação é também uma coisa importante, é uma frase, é uma ação do Espírito Santo. É sim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos ilumina através de duas coisas. As duas formas que o Espírito Santo mais usa na história para nos converter são, número um, a desgraça, e número dois, a pregação. Você, qual é a desgraça? Aqui a desgraça que o Jim Carrey está se referindo é o seguinte: ó, a desgraça de você ficar rico, ter todo o dinheiro que você quer. A desgraça de você ficar famoso e todo mundo gostar de você. A desgraça de você ser capaz de fazer tudo o que você sempre sonhou. E aí, quando você alcançou tudo o que você sempre quis materialmente, dinheiro, tudo o que você sempre quis afetivamente, famoso, querido, honrado, tudo o que você sempre quis nos seus desejos, vontades e caprichos, você, então, enxergar que não é ali que está a resposta. Isso é uma experiência de desgraça. Sim, desgraça porque você vê verdadeiramente que nos ídolos mundanos, nos ídolos, né, do dia a dia, não é ali que está a resposta para as suas necessidades, para as suas misérias. Quando você enxerga verdadeiramente que não é no ídolo do prazer que você tem a resposta, não é no ídolo do ter que você tem a resposta, não é no ídolo do poder que você tem a resposta, então você começa, né, a cair a ficha e enxergar: poxa vida, eu preciso de um Salvador. Ou seja, Jesus, no Evangelho de hoje, pergunta a Filipe, pergunta a André, como que eles vão fazer para dar de comer a 5 mil homens? Porque ele está perguntando na sua vida, como que você vai fazer para ser feliz? Nem todo o dinheiro do mundo, nem 200 moedas de prata, diz o Evangelho, né? Que é uma quantia pequena, mas aqui, no caso, vamos aplicar, nem todo o dinheiro do mundo vai te dar a felicidade, vai te comprar a felicidade. Nem todo o afeto do mundo, afeto humano, vai te comprar a felicidade. Nem todo o poder do mundo vai comprar a felicidade. Nesses ídolos não estão a resposta. E aqui, quando você, então, buscou a felicidade, buscou a felicidade, buscou a felicidade e não a encontrou, e o que você encontra é o deserto, o que você encontra é a fome do coração, de que você não sabe o que fazer, onde bater a cabeça, para onde ir na sua vida. É nesta experiência de desgraça que o Espírito Santo começa a agir em nós. É nessa experiência de desgraça que Deus começa o seu trabalho de salvação. É quando nós, seres humanos, enxergamos que não damos conta de nos salvar, que Deus, então, vendo esta miséria, esse deserto, multiplica os pães e nos dá o verdadeiro Salvador, o pão da vida, que é Cristo, o pão descido do céu. Então, vejam, meus queridos, Deus não permitiria os males se desses males não pudesse tirar um bem maior. E uma das razões pelas quais Deus permite o mal permite momentos de dor, de perplexidade, de cruz, é porque nós, seres humanos, insistimos em querer ser nossos próprios salvadores. Ah, eu vou juntar dinheiro para resolver o problema. Ah, eu vou procurar solução nos recursos materiais. São as 200 moedas de prata, são os pães e os peixes. E aí, quando nós vemos finalmente que nós não damos conta, nós não vamos dar conta de alimentar a multidão, nós não damos conta de saciar o nosso coração, nossa sede e fome de felicidade, então nós precisamos de um Salvador, Yeshua. Deus salva. Jesus ergueu os olhos e viu essa multidão cambaleante que somos nós. Jesus me viu e perguntou, Padre Paulo, e aí? Você vai dar conta de se salvar? Cadê as moedas de prata? Cadê os pães e os peixes? Quando você vê que aquilo não dá conta, é então que Jesus pede. Jesus pede que você confie. Ou seja, vai, senta na relva, senta na grama. Isso é exatamente o contrário daquilo que você acha que é a solução, né? Pois bem, Jesus diz, confie em mim. Jesus quer lhe dar o tempo de paz, o tempo da oração, de sentar na relva e de receber dos ministros da igreja, dos 12 apóstolos, os sacramentos da salvação. Sim, não é à toa que depois que a multidão de 5 mil homens se alimentou, eles recolheram 12 cestos de pães. São os 12 cestos de pães dos 12 apóstolos que irão alimentar a multidão ao longo dos séculos. Então confia em Deus. Vai, para de você querer o seu Salvador e procura na oração esse tempo de paz. Se sente na relva e receba o alimento do pão vivo que desce do céu. Você que está afastado de Deus, procure a confissão, procure estar em estado de graça, faça um bom exame de consciência, faça uma boa confissão, rejeite os seus pecados mortais, todos, absolutamente todos os pecados mortais da sua vida, de uma vez só e para sempre. Faça o propósito, nunca mais eu vou repetir um pecado mortal desses. E deite na relva, ou melhor ainda, como na última ceia, deite no peito de Jesus para receber a Eucaristia, para receber dos 12 apóstolos a Eucaristia, o sacramento que está na Santa Missa. Em Jesus Eucarístico, deitado no peito de Jesus, você vai encontrar aquele alimento espiritual, vai encontrar aquilo que você não é capaz de se dar. Você não é capaz de dar a você a felicidade, o dinheiro não é capaz de comprar esse caminho de salvação que é Cristo. Os recursos materiais não são capazes de dar isso a você, as suas forças não são capazes de dar isso a você. Veja, Deus primeiro nos fala, o Espírito Santo primeiro nos fala pela experiência da desgraça, como aquela frase do Jim Carrey. As pessoas deviam ser ricas, famosas, ter tudo o que querem para finalmente se darem conta de que não é ali que está a resposta. E aí depois que o Espírito Santo falou através da desgraça, ele fala através da pregação da palavra de Deus, do pão vivo descido do céu, que é Jesus, a palavra encarnada. E você se deixando iluminar por essa palavra, você deita na relva, deita no peito de Jesus para receber a Eucaristia. Esse é um caminho para você ser consolado no deserto deste mundo. Como o povo judeu que caminhou no deserto durante 40 anos, nós caminhamos também nesse mundo, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos o pão vivo descido do céu. Nós temos esse viático, ou seja, esse pão dos caminheiros, dos viandantes, dos viajantes, dos peregrinos. Nós temos esse pão que nos acompanha, que nos sustenta, que nos dá força, que é Jesus. Nós sabemos que não é aqui. Não é aqui a felicidade, não é aqui a resposta. Através dessa experiência da desgraça, de saber que não está aqui a resposta, nós encontramos a graça, a resposta, que é Jesus que nos prepara para o céu e que nos dá um pequeno céu aqui na terra, através da Eucaristia. Nos dá o céu aqui na terra. Então, um conselho para a sua vida espiritual. Conselho para a sua vida espiritual é verdadeiramente você enxergar isso. Que você precisa fazer de tudo para se aproximar da Eucaristia. E a primeira coisa é largar os pecados. Uma boa e santa confissão. Para receber bem a divina Eucaristia. Para reclinar sua cabeça no peito de Jesus. Essa pequena pastagem, essa pequena relva, este momento de oásis espiritual que Deus nos dá no deserto desta terra, porque Ele quer nos dar muito mais no céu. Jesus, pão vivo, que desceu do céu, quer se unir a nós, para que nós possamos nos unir definitivamente com Ele lá no céu. Que Deus abençoe você e que ilumine, né, com a luz do Espírito Santo as desgraças que você está vivendo, para que você veja. Não é aí que está a resposta. E encontre em Jesus, Salvador, a verdadeira resposta. Procure a confissão. Procure se converter verdadeiramente. E procure comungar e comungar bem. Se você anda comungando automaticamente, não faça isso. Jesus deseja ardentemente que você comungue. Você quer agradar a Jesus? Comungue bem. Se prepare para comungar. Se prepare para estar com Ele, para amá-Lo, se unir a Ele, no pão vivo descido do céu. E você encontrará a força para continuar a sua missão aqui na terra. E um dia vivemos a felicidade e a glória de nos unirmos a esse santo e divino Esposo lá no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.